O Mundo Agora, crônica de política internacional de Alfredo Valadão.
A Cúpula das Américas no Panamá foi qualificada de histórica. Depois de meio século de ausência, Cuba voltou ao bojo interamericano. Mas também a história foi muito abusada. Os governos bolivarianos, com seus modelos econômicos sem futuro, insistiam em denunciar o passado intervencionista dos Estados Unidos. Enquanto Barack Obama, líder do país que está inventando a nova economia digital, vinha propor um amanhã de cooperação. E no meio, a maior potência latina, o Brasil, que ainda não decidiu, ou não sabe, se quer andar para frente ou para trás. A questão desse historicismo todo é saber se estamos a caminho de uma nova encarnação do pan-americanismo. Ou se o hemisfério vai continuar fragmentado, com os latino-americanos tentando se virar, cada um por si, no meio de uma retórica anti-americana e integrações regionais fajutas. A verdade é que, atualmente, a América Latina precisa muito mais dos Estados Unidos do que o inverso. Os dirigentes cubanos entenderam isso perfeitamente, apesar de que uma normalização com o tio Sam vai ser combatida ferozmente por boa parte do aparelho estatal cubano, que morre de medo de perder o emprego. O maior cliente, de longe, da Venezuela anti-imperialista e falida, continua sendo os Estados Unidos. E o Equador de Rafael Correa, que faz discursos para acabar com a organização dos Estados Americanos, continua usando o dólar como moeda nacional. Os países da Aliança do Pacífico, México, Colômbia, Peru e Chile, doidos por recuperar o tempo perdido, assinaram acordos de livre comércio com Washington e estão apostando todas as fichas numa maior integração com o supervizinho do Norte. A verdade é que no mundo globalizado, quem não tem sucesso econômico não tem condições de apitar. Mas a nova organização econômica do mundo não dá muito espaço para os latinos. A economia do conhecimento, da inovação tecnológica e informática, da produção robotizada e interconectada e dos novos serviços de alto valor agregado está sendo monopolizada pelas empresas norte-americanas e europeias, grandes e pequenas. Quantas cadeias de valor transnacionais de produção de massa e baixa rentabilidade elas estão se organizando em torno da potência chinesa, do Japão e das multinacionais tradicionais do Atlântico Norte. Sobra só o setor das matérias-primas, que a América Latina tem de sobra. Só que o novo modelo econômico global é muito menos voraz e os produtos de base vão continuar sendo vendidos a preço de banana ainda por muito tempo. A China e a Ásia não são mais a salvação da lavoura. Muito pelo contrário, estão se tornando impiedosos concorrentes dos latino-americanos, comprando menos matéria-prima e exportando mais produtos de consumo barato. Como é que a latinada vai se virar? Foi o próprio Obama que mostrou o caminho das pedras na reunião empresarial paralela à cúpula do Panamá. Não vai haver saída sem um upgrade sério do modelo produtivo latino e sem uma maior cooperação com as democracias industriais do Norte, particularmente com os Estados Unidos. A farmacopeia do Dr. Obama é simples e evidente. Apoio à globalização comercial, inclusive para pequenas empresas, aceitar as tecnologias ditas de ruptura, promover uma educação de excelência e permanente e desenvolvimento integrado de infraestruturas. Tudo isso com apoio de governos transparentes e uma justiça eficiente que seja obrigada a justificar os seus atos. Não faltou também as indiretas contra a corrupção e as elites clientelistas aproveitadoras. Em outras palavras, está na hora da América Latina abandonar os velhos populismos de esquerda e de direita e fazer a sua revolução democrática para enfrentar a competição no mercado global. E o primeiro inquilino negro da Casa Branca só fez ressuscitar os princípios do pan-americanismo estabelecidos no final do século XIX, liberdade política e liberdade econômica. Na verdade, a América Latina não tem muita opção se quiser enfrentar o poderio da economia digital do Atlântico Norte e a potência avassaladora das cadeias produtivas mais tradicionais centradas na Ásia. Ou toma o remédio Obama e tenta se amarrar no carro-chefe americano e eventualmente europeu para desenvolver economias mais competitivas e modernas, ou então vai ficar no seu eterno voo da galinha, só que mais baixo, mais triste e mais pobre, no meio de um galinheiro global indiferente.